Bem-vindo ao podcast do arquiteto, podcast destinado a estudantes de arquitetura, arquitetos urbanistas e arquitetos urbanistas e entusiastas da arquitetura de uma forma geral. Meu nome é Rafael Fischer, eu sou o criador do podcast do arquiteto e hoje a gente vai falar sobre conforto ambiental nas edificações, mas mais especificamente falando de uma dimensão do conforto ambiental que é comumente negligenciada, esquecida pelos arquitetos e até mesmo pela academia, até mesmo pelos eventos científicos da área, que é a dimensão psicológica do conforto ambiental, ou seja, como que os espaços podem causar conforto ou desconforto psicológico nos usuários. Mas antes, eu só gostaria de falar que você pode compartilhar os episódios do podcast do arquiteto, que isso ajuda bastante a crescer, a mais pessoas terem acesso a essa mídia bem bacana, que você pode ouvir e consumir em momentos que você está fazendo coisas inúteis, como lavar louça. E também você pode mandar mensagem, contribuir com as pautas, com os temas do Podcast do Arquiteto no Instagram, no arroba Podcast do Arquiteto e também no arroba Ficha Rafael, que é o meu perfil pessoal. E aí você pode mandar as dúvidas, sugestões, críticas, enfim, ajudar a fazer os programas. Então, sem mais delongas, vamos falar então dessa dimensão esquecida do conforto mental, a dimensão psicológica. Então é natural, né? Na faculdade de arquitetura, você pode até reparar, a gente tem disciplinas de conforto ambiental, né? Ao longo dos anos, normalmente dura uns 2-3 anos, né, da faculdade, essas disciplinas de conforto ambiental, mas normalmente elas são associadas ao conforto térmico, principalmente. Então quando a gente fala de conforto ambiental, a primeira coisa que vem à mente normalmente das pessoas é o conforto térmico, que seria basicamente você não passar frio no inverno e não passar muito calor no verão, você conseguir ter um conforto ali, ter uma condição de conforto adequada dentro de uma edificação. Também existe, retomando aqui rapidamente, então essa dimensão térmica é a mais falada, a mais discutida, a mais lembrada assim quando a gente fala de conforto, mas também existe, né, a associação bem forte aí com conforto acústico, com conforto visual, com qualidade do ar, até mesmo com ergonomia. Então, ao longo da faculdade também existe uma boa parte das aulas de conforto que são destinadas à questão do conforto acústico, né? Uma matéria relativamente importante e bem difundida aí nas faculdades de arquitetura. Conforto visual, a questão de ofuscamento, de evitar, de saber certinho quanto de luz você precisa colocar dentro do espaço, né? Para que as pessoas se sintam confortáveis nas atividades que elas estão fazendo. Também tem um certo período aí da faculdade que isso é abordado. Qualidade do ar. Aí já começa a diminuir a quantia de tempo que é destinada nas aulas de conforto para falar sobre qualidade do ar, mas tá, é falado, é lembrado normalmente. E ergonomia, que também, né, especificamente falando sobre ergonomia, eu pelo menos não lembro de ter tido uma aula sobre ergonomia na faculdade, né? Então essa parte de conforto relacionada à ergonomia era mais uma pesquisa própria que a gente fazia na hora de projetar, então já é um assunto um pouco esquecido. Mas mais esquecido ainda do que ergonomia é o conforto psicológico. O conforto psicológico, que é uma coisa assim, um campo dessa área de conforto ambiental que está crescendo exponencialmente recentemente, né? Está ganhando bastante destaque aí nas pesquisas do pessoal mais especializado nessa área de conforto. E assim, recentemente mesmo, assim, dos anos 2000 para cá, isso está crescendo bastante. Porque, obviamente, o conforto psicológico é extremamente importante, ele vai determinar muitas coisas, determinar como as pessoas se comportam no ambiente, enfim, determinar o comportamento, os sentimentos que as pessoas vão ter dentro do espaço. Então é extremamente importante, por muito tempo foi negligenciado e atualmente está ganhando bastante campo, bastante importância aí pelo menos nas pesquisas, e em breve eu acho que vai virar, os arquitetos vão ter que também considerar essa dimensão do conforto psicológico de uma maneira mais intensa na hora de projetar. Você já se sentiu entediado numa sala de aula? Você já sentiu assim que você queria... A aula tá muito chata, pouco interessante, você queria dormir, só que daí a cadeira é pouco confortável, a luz é um pouco ruim, uma luz meio azul. Enfim, você tem um desconforto ali considerável, né? Você não consegue nem dormir, nem ficar acordado prestando atenção na aula. Ou então você foi num café, no Starbucks da vida, e se sentiu extremamente confortável, né? Extremamente bem acolhido, extremamente aconchegante o espaço. Sua sensação foi muito bacana, muito positiva naquele momento. Ou então você já se sentiu puto, estressado pra caramba, num congestionamento, ou num espaço muito apertado, muito caótico, com muito barulho, muito ruído, muito caos. Bom, pois saiba que tudo isso, quando a gente fala dessas coisas que eu acabei de falar aí, tudo isso está relacionado diretamente com a noção de conforto psicológico. Então você vê que tem várias coisas que afetam diretamente o nosso conforto psicológico. Então o ambiente que a gente está inserido, né, seja uma sala de aula, seja um café, seja um carro preso no congestionamento, isso vai causar sensações na gente. E essas sensações vão resultar em emoções. E essas emoções poderão ser positivas, negativas, de emputecimento, de alegria, enfim. E tudo isso, obviamente, é desencadeado principalmente pelas condições físicas aí do contexto que a gente está inserido. Então tudo isso está diretamente ligado com essa noção de conforto psicológico. Então, se você parar para pensar, na realidade, o conforto psicológico ele é bem abrangente, porque ele pega coisas de conforto térmico, pega coisas de conforto acústico, de conforto visual, de conforto de ergonomia, né? E qualidade do ar, tudo isso, mistura tudo isso, coloca tudo isso numa equação, ainda leva em consideração a condição da pessoa, porque o conforto psicológico acaba sendo também uma coisa extremamente subjetiva. Cada pessoa vai estar com um mindset, por exemplo, você pode ter tido um dia muito ruim, um dia de merda, e aí você pode estar no ambiente mais legal do mundo, mais cool do mundo, mais divertido do mundo, que você ainda vai ter uma sensação ruim. Agora, em contrapartida, você pode estar no dia mais feliz da tua vida, você acabou de ganhar a Mega Sena, e você pode ir visitar um espaço de merda, um espaço horrível, e mesmo assim você vai se sentir bem, você vai se sentir bacana. Então, tem todos esses fatores físicos aí que eu falei, né? Conforto térmico, conforto acústico, ergonomia, qualidade do ar, mas também tem uma influência muito forte da própria pessoa. Então, cada pessoa, dependendo do estado psicológico dela, vai ter uma percepção totalmente diferente, né, daquele espaço. E, enfim, acho que é por isso, quer dizer, com certeza é por isso, que o conforto psicológico é uma coisa tão, tão difícil de você projetar, assim, especificamente, visando um resultado psicológico, causar uma sensação específica nas pessoas, porque é extremamente subjetivo, as pessoas vão estar sujeitas às mais variadas situações e pensamentos ali antes de entrar e interagir com o teu projeto. Então você não pode realmente saber exatamente qual que é a sensação que ela vai ter a partir do momento que ela entrar em contato com o teu projeto. E obviamente essas sensações, elas têm um poder assim absurdo de causar algum efeito nas pessoas, né? Então se você quer, por exemplo, que você está fazendo um espaço para as pessoas trabalharem, você quer que as pessoas se concentrem, que trabalhem e sejam produtivas, tá, você pode utilizar todas as técnicas possíveis que existem, que foram comprovadas, estudadas cientificamente, que criam um espaço que favorece a concentração e tudo mais, mas se a pessoa também não tiver um estado psicológico que vá de encontro com tudo isso, no fim das contas o resultado vai ser nulo, né? Você não vai conseguir alcançar aquele resultado que você queria. Então, essa dimensão ela acaba sendo bastante complexa, bastante delicada, assim, é bastante difícil de você prever, porque ela depende muito da questão do usuário, ela é muito subjetiva, é muito mais subjetiva em relação do que as outras, por exemplo, que a gente costuma estudar por aí. E, então isso quer dizer que é inviável você pensar nessa ideia de conforto psicológico? Não necessariamente, né? Porque por mais que essa condição de conforto ela varie bastante de pessoa para pessoa, do estado de espírito da pessoa no momento que ela estiver entrando em contato, utilizando o seu edifício, aquilo que você projetou, o ser humano, por mais individual que ele seja, por mais único que ele seja, por mais que cada situação seja diferente, ele vai seguir alguns certos padrões. De forma geral, assim, ele vai seguir alguns certos padrões. Então, a partir do momento que você consegue identificar quais são esses padrões, quais são as coisas que se repetem, você pode conseguir fazer projetos levando em consideração essa questão do conforto psicológico para atender as necessidades, assim, digamos, psicológicas de uma faixa X, de X% das pessoas que vão utilizar o teu espaço. Então, digamos assim, você pode dizer que você quer causar uma determinada sensação no usuário. Dá pra dizer assim que de 10 usuários que forem lá, 7 vão ter a sensação que você queria que eles tivessem. Pode ser que 2, 3 tenham uma sensação completamente diferente em função de variações subjetivas que eles passaram ao longo do dia. Mas de forma geral você vai conseguir ter uma porcentagem ali de gente que vai estar satisfeita, que vai concordar com aquilo que você quis causar, relativamente significativa, alta, ao ponto de poder justificar a escolha de projeto. De poder dizer para você assim, melhor você fazer tal projeto, organizar o projeto de tal forma e não de outra, porque dessa forma você vai conseguir causar tal impacto psicológico nas pessoas, na maioria das pessoas. Isso é o que acontece na realidade com aquela questão lá do Fanger, né, da teoria de conforto térmico, que também falava que tem a temperatura lá que vai ser agradável para 95% das pessoas. Então, isso não quer dizer que todo mundo que for estiver naquele espaço, naquela temperatura, vai estar satisfeito. Vai ter 5% das pessoas que não vão estar satisfeitas, mas 95% vão estar satisfeitas. Então, isso é válido do ponto de vista de utilizar aquela temperatura, por exemplo, que vai ter mais gente satisfeita. Se você modificar aquela temperatura, vai começar a ter muito mais, uma proporção muito maior de gente insatisfeita, e daí isso não justifica tão bem assim aquela temperatura que você escolheu lá para colocar naquele espaço. Eu acho que é a mesma lógica que a gente pode utilizar aqui, né? Então a gente pode dizer assim, se eu configurar o espaço de tal forma, eu garanto que pelo menos uma boa parte, uma maioria dos usuários vão ter aquela sensação que eu tô predizendo, que eu tô prevendo que eles tenham, né? Então eu vou conseguir alcançar a maioria, fazer com que a maioria sinta-se da forma com que eu tô prevendo. Embora vai ter uma minoria ali que vai se sentir diferente por conta de subjetividades e coisas específicas de cada pessoa. Então, por mais que seja uma coisa específica, subjetiva, ainda assim dá para generalizar de uma certa forma. Obviamente, você precisa fazer um estudo estatístico bem, bem aprofundado, bem fundamentado aí para conseguir determinar essas porcentagens corretas, mas, de qualquer forma, você tem uma chance muito boa de causar uma determinada situação premeditada em uma boa parte das pessoas que vão utilizar aquele edifício. Então, por ser tão complexo assim, você já deu pra ter uma noção de quão complexo é essa questão do conforto psicológico, por isso que é uma coisa assim que tá gerando cada vez mais interesse assim nos pesquisadores, e eu acho que em breve vai começar a bombar assim, as pessoas, vai ser quase que inimaginável, né, os arquitetos projetarem sem levar em consideração essa coisa psicológica. De certa forma, todo mundo não, mas muitos arquitetos, principalmente arquitetos de interiores, que lidam mais com essa parte de interiores, eles têm mais ou menos uma noção empírica mesmo, assim, por experiência própria, do que eles podem fazer para alcançar determinada sensação nas pessoas. Não é uma coisa, assim, cientificamente válida, entre aspas, mas, assim, se você for fazer uma pesquisa, depois você vai ver que vai bater mais ou menos o que você acha, o que eles acham, né? Aqueles arquitetos mais experientes de interiores acham, com o que de fato as pessoas preferem. Mas às vezes vai dar uma discrepância também. Então, por isso que é importante que existam pesquisas nesse sentido também. Enfim, só para falar que essa dimensão de conforto psicológico, ela costuma ser negligenciada muitas vezes, mas acaba tendo uma importância muito grande aí pro bem-estar das pessoas, dos usuários que estão utilizando um projeto que a gente faz. Se você não sabia muito bem o que era essa questão, essa dimensão psicológica, quando a gente fala de conforto, se você agora está um pouco mais por dentro disso, compartilhe isso, esse episódio de hoje, com outros colegas, que pode ser que outros colegas também não saibam disso. Então você vai informar essas pessoas de uma coisa que elas não sabem, que elas não sabem ainda. As pessoas vão abrir a cabeça dela, né? Elas vão descobrir uma coisa nova, vão ficar felizes, vão ficar contentes com você, porque você foi a pessoa que apresentou esse conteúdo novo para elas. Você vai ficar feliz porque você ajudou uma nova pessoa, você mostrou um conhecimento legal para outra pessoa. E o Podcast Arquiteto vai ficar feliz também, porque o alcance dos episódios vai expandir. Então, todo mundo está ganhando, ganha-ganha para todo mundo. E, enfim, é um assunto bem interessante essa questão do conforto no ponto de vista, no viés psicológico. Então era isso para o episódio de hoje, espero que você tenha curtido. A gente se vê na próxima, um abraço, falou, valeu, fui. Bem-vindo ao podcast do Arquiteto, podcast destinado a arquitetos e urbanistas de todo o Brasil.